Você está acompanhando Mais Elas na Popular FM com a parceria da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Mas Elas traz também, todo sábado, as dicas dos nossos profissionais colunistas, como você acabou de conferir no intervalo. Todo sábado aqui, dicas de saúde, de medicina, de psicologia, direito, várias áreas que estão aí em destaque. Todo sábado no Mais Elas. Hoje falamos sobre a urologia, sobre o Novembro Azul, com o médico cirurgião Gustavo Fiedler.
Nós estávamos aqui nos bastidores lembrando da notícia de algumas semanas atrás, que pesquisadores relacionaram o benefício da caminhada para cura e prevenção do câncer de mama. E aí eu fiquei curiosa, doutor, de saber o que que tem em relação ao câncer de próstata de prevenção. Tem alguma coisa já? Já se recomenda alguma coisa?
Sim. O que existe na literatura, né, baseado em estudos, é que o mais preventivo para o câncer de próstata são o hábito de vida saudável, certo? Associado à medicina preventiva, ou seja, o paciente estar em acompanhamento com o seu médico. Isso, aliado, são as medidas mais preventivas para o câncer de próstata e o diagnóstico precoce da doença. Então, tudo que o homem faça em relação a ter uma qualidade de vida saudável, seja uma caminhada, uma prática de atividade física, hábitos alimentares adequados, tudo isso a gente sabe que gera menos radicais livres, que é o que a gente tem visto na literatura. Então, isso está associado a uma menor incidência de câncer de próstata.
E aumenta a incidência em fumantes ou quem consome muito álcool?
Com certeza.
Tem estatísticas já falando
disso? Com certeza. Tem uma maior incidência desse tipo de doença em pacientes que têm o hábito de tabagismo, né, e maus hábitos alimentares e sedentarismo.
Em relação ainda aos exames, a gente sabe que muitos homens têm o receio, têm um certo tabu em relação aos procedimentos. O primeiro exame de investigação que é feito é o exame de sangue. Quais são as etapas? A partir do momento que existe uma desconfiança de que possa ter um diagnóstico, alguma situação que mereça um cuidado, uma atenção especial?
Veja bem, Luciana, é muito bem perguntado. O câncer de próstata é uma doença que ela está associada a muito poucos sintomas, certo? E quando ela leva sintomas, a doença geralmente está em estágios mais avançados. Então, a melhor forma de fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata é iniciar, mesmo ainda com um paciente sem sintomas, na idade recomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia, certo? E que é a partir dos 50 anos, onde os exames que são norteados são o PSA e o exame dígito retal ou o toque retal, feito por um urologista ou por um médico capacitado, né? O que a gente orienta também, que há muita dúvida, mas quando parar com esse exame e como fazer o seguimento? Né, de 2 em 2 anos, de anualmente, o que acontece, o principal que tem que acontecer é iniciar. Após os 50 anos ou após os 45, ser fatores de risco, né, depois iniciado um acompanhamento com o médico de sua confiança, eles, neste binômio, né, médico-paciente, vão fazer um acompanhamento orientado e individualizado. Certo? Porque o PSA pode ter níveis tão baixos que o médico urologista capacitado consegue orientar o seu paciente à periodicidade de que esses exames devem ser feitos, né? Ou às vezes esse exame pode não estar alterado, mas o exame dígito retal, né, que é o exame de toque, pode ter alguma alteração e o médico, baseado ali, seguir com a investigação em exames de imagem mais refinados, que hoje a gente dispõe, certo? Seja uma tomografia, uma ressonância nuclear magnética ou até mesmo marcadores tumorais avançados, que hoje a gente consegue detectar a doença precoce. Então, nada mais é do que a gente ter uma abordagem mais individualizada caso a caso.
No caso, por exemplo, trazendo a experiência das mulheres, a gente vai ao médico, por exemplo, no, uhum. no outubro rosa, fazer os exames de rastreamento de câncer de mama. E a gente guarda, né, esses resultados para ter uma conferência no ano seguinte, para ter uhum. um histórico, né? E muitas vezes os homens dizem, ah, não tô sentindo nada, não preciso ir. Mas eles também têm que imaginar essa cultura, né? De ter uma referência, como é que eu era há 10 anos atrás? Uhum. Aos 50 eu não tinha nada, foi mudando, o que é que foi mudando em mim? Isso é importante, ter esse histórico também?
Claro, perfeitamente. Nós, como profissionais da área da saúde, a gente adora... Tá? Quando um paciente chega num consultório, chega com uma pastinha bem organizada, né? Com toda a evolução em ordem cronológica, melhor ainda, né?
Não pode estar tudo misturado, assim, né? Exame de 2003 com 2017.
Isso dá uma certa dificuldade, mas a gente fica muito feliz quando a gente vê um paciente organizado e preocupado com a sua saúde. E isso a gente ganha tempo, a gente consegue direcionar, ir direto ao ponto, ver a evolução dos exames desse paciente. Por exemplo, no caso do PSA, a gente consegue traçar uma linha, ver, por exemplo, nos últimos 5 anos, como foi o comportamento do exame do PSA desse paciente. Teve um aumento nos níveis desse PSA de suspeitos e que nos chama atenção a ponto de a gente prosseguir com uma investigação mais profunda? Sim. Isso existe. Então, o paciente trazendo exames dos últimos 3 anos já nos ajuda bastante.
E eu ouvi já alguns casos, a gente vai conversando, que a gente vai envelhecendo, né? E as pessoas ao nosso redor vão envelhecendo, e essas conversas de doença começam a ficar mais comuns, né? E aí, então, volta e meia essa história do câncer de próstata, ele aparece com exames, fazem o PSA com números bem alterados, e a primeira coisa que se ouve nas conversas é de que pode ser uma inflamação da próstata, não necessariamente um câncer. E o paciente, ele sente, nesse caso de uma prostatite, então, um sintoma, ou ela também é silenciosa?
Sim, muito bem lembrado, Miriam. A prostatite é uma doença da próstata, tá? Onde o paciente tem uma inflamação e realmente o paciente tem sintomas. Aí a diferença do câncer de próstata, né? O câncer de próstata, como eu falei anteriormente, ele é silencioso, ele é traiçoeiro. Ao passo que a prostatite, ela nos dá sintomas urinários baixos, ok? A paciente vai ter dificuldade para urinar, por vezes vai ter sangramento na urina, por vezes vai ter dor ao ejacular, né, durante a relação sexual, vai ter sintomas irritativos urinários, vai ter dificuldade para urinar, vai ter jato fraco para urinar. Então, esses são os sintomas associados à prostatite. A prostatite, em casos mais... avançados de prostatite, o paciente pode ter febre e por vezes até necessitar uma internação hospitalar para fazer Nossa. Medicação. Sim, a prostatite é um quadro que, quando não acompanhada, não bem orientada, pode levar ao paciente até uma internação hospitalar.
E nesses casos o tratamento é simples?
O tratamento é com antibiótico, né? O seu médico de confiança, uma internação hospitalar geralmente e medicações orientadas. Não digo simples porque é um quadro que a gente merece muita atenção e que não dá para vacilar.
Então, por vezes, quando a pessoa tem sintoma, bate logo aquele receio, aquele medo. Posso estar com câncer. Tendo sintoma forte, a probabilidade de ser uma inflamação é maior do que o próprio câncer.
Sim, sim, com certeza. É importante ressaltar, quando a gente abre, toca nesse assunto, abre um leque para 3 principais doenças da próstata, né? Seria a prostatite, o câncer de próstata e a hiperplasia prostática. Essas 3 doenças se manifestam de formas diferentes. O câncer de próstata, a gente diria que não se manifesta nos primeiros estágios, né? Silencioso. A prostatite, sim, com dor, dificuldade para urinar, obstrução urinária. E a hiperplasia prostática, que vale aqui lembrar, que é uma doença que acomete até 50% dos homens acima dos 50 anos, que é o aumento benigno da próstata, certo? A próstata, que é uma glândula responsável na reprodução humana, que pesa entre 20 e 30 gramas do tamanho de uma castanha, ela tende a aumentar após os 50 anos, certo? Então, ao aumentar, por essa doença estar acometida numa região específica da próstata, ela dificulta o ato de urinar. O paciente tem dificuldade para urinar ao longo do tempo, tem o seu jato de urina diminuído. Né? Esses são os principais sintomas da hiperplasia prostática, também conhecida como HPB, que a gente fala na área médica.
Vamos para o intervalo. Na sequência, falaremos mais sobre a saúde urológica.